Doutora Gabriela, obrigado por atender a Rádio Marconi. Um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente também.
Agradecemos a sua disponibilidade aqui de falar, né, doutora, de informar ao nosso ouvinte. Queria que você, num plano geral, doutora, falasse sobre o Alzheimer. Aliás, não se fala mais mal de Alzheimer, não é, doutora? Queria que você explicasse aí também a questão da nomenclatura e no aspecto geral a respeito do Alzheimer.
Certo. A doença de Alzheimer, ela é uma doença muito comum, né? Na verdade, no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que vivem com a doença de Alzheimer, e ela é uma doença que a gente chama de demência. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, mas é demência ou é Alzheimer? Toda doença que afeta a memória, que afeta a interação com outras pessoas, ela é chamada de demência. E a demência mais comum é a doença de Alzheimer, que é aquela que a gente conhece que a pessoa vai se esquecendo, começa com pequenos esquecimentos, esses esquecimentos vão piorando, ela começa às vezes a se perder em locais conhecidos, esquecer nomes de pessoas que convivem com ela o tempo todo, e é uma doença que afeta mais os idosos. Por que mais os idosos? Pode acontecer abaixo dos 60 anos? É raro, mas pode. Ela é uma doença que tem muita relação com o envelhecimento. Por isso que a gente vê esse aumento da prevalência, né? Porque a população está envelhecendo, então a gente acaba vendo mais pessoas com a doença de Alzheimer. E, na verdade, a questão da nomenclatura é que mal de Alzheimer ficava um nome um pouco pejorativo, nome ruim, não é um mal. É uma doença, como uma hipertensão, como uma diabetes. Então, foi se colocado esse nome de doença de Alzheimer para que ficasse um preconceito menor, digamos, com a doença.
Certo. Doutora, você falou aí a respeito de esquecimento, né, esses problemas de memória. Seriam esses os únicos sintomas? Teriam outros sintomas também que podem ser relacionados ao Alzheimer? Ou somente essa questão de esquecimento, como você falou?
Em geral, a doença de Alzheimer, ela começa com pequenos esquecimentos que vão piorando, mas ela pode ter outros sintomas. Às vezes, alteração de humor, a pessoa começa a ficar mais triste ou mais irritada, alteração de comportamentos, às vezes a pessoa sempre fez isso de uma maneira e, de repente, começa a mudar ou começa a errar coisas que antes fazia sempre. Por exemplo, sempre trabalhou com um computador e de repente está tendo dificuldades de usar computador. Daí fica mais irritada, fica mais impaciente. Isso também pode ser aí um sinal da doença de Alzheimer.
Certo. Doutora, é uma doença que vai sempre progredindo aí, em relação à degeneração do nosso cérebro, né? Neurodegenerativo, se trata a doença de Alzheimer, ela sempre progride em todos os casos?
Ela é uma doença neurodegenerativa, como você falou, né? Ela vai afetando o cérebro. Ela começa pelo hipocampo, que é a parte do nosso cérebro que grava a memória, que eu vou dormir e ele vai lembrar das coisas durante o dia. E com o tempo, sim, ela vai evoluir para todo o cérebro, só que essa evolução varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas evoluem muito rápido, algumas pessoas, às vezes, em um ano evoluem muito, e tem pacientes que ficam com a doença estável aí 5 anos ou mais. Não tem uma forma, não tem um jeito de prever como é que vai ser essa evolução. Infelizmente, isso a gente ainda não tem como saber, mas sim a doença evolui.
Certo. Doutora, diagnosticado precocemente o Alzheimer, progride menos esses males, esses sintomas, né, que você citou também? É mais benéfico para a pessoa se for diagnosticado precocemente?
Se for diagnosticado precocemente, a gente tem alguns medicamentos que ajudam a diminuir a velocidade dessa evolução. E a gente consegue também fazer o preparo, a orientação da família, desse portador da doença, para que saibam o que vai vir e estejam mais preparados. Mas existem alguns medicamentos que reduzem um pouco, sim, a progressão. A gente ainda não tem algo que apare ou cure a progressão, mas a gente tem medicamentos que ajudam, sim. E quanto mais precoce, sempre melhor.
Certo. Doutora, está envolvido em questão genética o Alzheimer, ou determinados hábitos que a pessoa tem pode ser mais propensa a desenvolver Alzheimer? Quais são os fatores de risco aí da doença?
A menor parte dos casos, uma minoria, é genética. Existem alguns genes, a gente já consegue testar esses genes para a pessoa saber se ela tem a possibilidade de evoluir a doença. É sempre importante saber que o fato de ter o gene não quer dizer que a pessoa vá ter a doença. Isso tem outros fatores. Hoje em dia a gente já sabe, por exemplo, que boa parte dos quadros eles podem ser prevenidos com hábitos de vida. O que que é isso? É aquilo que eu sempre falo para os pacientes que a gente está cansado de saber: alimentação saudável, cuidar de colesterol, diabetes, manter a pressão controlada e atividade física. A gente sabe que a atividade física regular e a alimentação saudável reduzem 40% a chance de desenvolver a doença. Eu sempre falo, é mais barato que remédio e é melhor. Então, é sempre importante saber isso. Poxa, vamos cuidar da minha alimentação, vamos fazer uma atividade física regular. O que que é atividade física regular? 3 vezes por semana. Vamos, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho pressão alta, tomar os medicamentos, cuidar de todos os fatores de risco, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica, tudo isso diminui a chance de ter Alzheimer.
Certo. Bom, doutora, você falou de atividade física de maneira geral. Muita gente fala, tal função, tal atividade é bom para exercitar o cérebro, né? Como, enfim, instrumentos musicais, entre outras atividades. Isso também é positivo, doutora?
Com certeza, a gente sabe que alta escolaridade diminui a chance de ter Alzheimer, e a gente sabe que quanto mais ativo, melhor. Tanto ativo na questão, por exemplo, música, leitura, quebra-cabeça, palavra cruzada, coisas que desafiam a mente, quanto ativo na questão social, sair com familiares, encontrar os amigos, encontrar pessoas. Por exemplo, agora tem clubes de idosos, tem aqueles centros da terceira idade, clubes de mães. Isso ajuda, sim, a prevenir a doença.
Certo. Doutora, você falou aí da idade, não é? Acima dos 65 anos é mais frequente ter aí as pessoas serem acometidas pelo Alzheimer. Seria mais em homens, mais em mulheres, ou o índice basicamente é igual? Você teria essa informação, doutora?
É um pouco mais em mulheres, mas é difícil saber porque, na verdade, as mulheres buscam mais o atendimento em saúde. As mulheres vão muito mais no médico. Então a gente sempre fica com essa dúvida: será que realmente é mais comum em mulheres ou será que as mulheres procuram mais atendimento e acabam descobrindo mais?
Também tem essa questão, né, doutora? A gente sabe que os homens muitas vezes não procuram, né, o atendimento médico adequado. Por isso também, claro, influencia em questão de ter mais mulheres aí com mal de Alzheimer, né? Como
Verdade.
você falou. Como você falou a respeito, né, desses bons hábitos, doutora, como forma de prevenção, como eles atuam no nosso corpo? A questão da dieta, da atividade física. De que forma elas influenciam no cérebro para auxiliar essas pessoas a terem menos chance de desenvolver o Alzheimer?
A gente sabe que o Alzheimer é uma doença que tem muita inflamação do cérebro. E quando a gente tem, por exemplo, a glicose alta, quando a gente tem o colesterol alto, isso tudo inflama. E a gente cuidando desses fatores inflama menos o cérebro e tem menos chance de ter a doença. A atividade física, ela produz algumas proteínas, enfim, alguns nutrientes cerebrais que também vão funcionar protegendo. Então, é um conjunto de, digamos, medidas para não inflamar o cérebro. Daí a gente pensa, ah, mas vamos tomar alguma coisa, algum remédio para ajudar nisso. O que se tem evidência hoje em dia que funciona é essas mudanças de estilo de vida, que isso em conjunto vai desinflamar o cérebro e diminuir a chance de ter a doença.
Muito bem, 10h52, doutora Gabriela Serafim Keller conversando conosco, ela que é geriatra, falando a respeito hoje exclusivamente da doença de Alzheimer. Doutora, após esse diagnóstico, né, como a gente fala que afeta, claro, a pessoa diretamente, mas todos ao redor, não é? A sua família, já que essa pessoa passa a ter um cuidado muito de perto, né, doutora? Tem que ficar, digamos, uma pessoa exclusiva a ter os cuidados, ajudar, não é, a quem sofre de Alzheimer, tem que ter esse cuidado frequente e permanente, né, doutor, após o diagnóstico.
Sim, a gente costuma dizer isso não só no Alzheimer, mas em qualquer doença, quando uma pessoa está doente, uma família adoece junto. E a doença de Alzheimer, ela é muito complicada, porque nas fases mais moderadas, avançadas, às vezes o doente esquece até dos familiares, esquece das pessoas que estão cuidando dele, briga com essas pessoas, mas ele é um paciente que precisa de 24 horas de cuidado. Porque às vezes esquece o fogão ligado, vai esquecer a torneira aberta, ou vai esquecer que está em casa, porque a casa que ele lembra é a casa lá de criança, e vai querer sair e ir embora. Então tem que ter, sim, pelo menos nas fases mais moderadas, avançadas, uma supervisão 24 horas.
Doutora, pelo que a gente vê assim em relatos, né, em conversas informais aí que a gente tem com as pessoas, geralmente a doença de Alzheimer, ela leva a pessoa a uma época anterior, né, como você mesma citou agora. Isso acontece sempre? A pessoa pensa que está numa idade inferior ou mesmo criança, está em outra época da sua vida?
O que acontece é que as memórias antigas, elas estão mais consolidadas no nosso cérebro. O que que é isso? Elas estão mais fixas ali. Então, a pessoa lembra bastante, lá da infância, da adolescência, mas o que aconteceu mais recente ainda não teve tempo de fixar, ainda não teve tempo de grudar ali no cérebro. Então, ela lembra muito bem da casa da infância, lembra dos pais. Então, para ela, o que está acontecendo agora é aquilo que está na memória. Por isso que muitas vezes, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa, porque a pessoa lembra da casa lá da infância. Eu estou esperando o meu pai chegar em casa. Por quê? Porque lembra que o pai sempre chegava em casa no final do dia. Aquela memória lá de trás, ela está muito bem fixa, muito bem guardada ali. E as memórias novas, não. Então, por isso que a pessoa acaba lembrando nas fases mais moderadas e avançadas de coisas lá atrás.
Doutora, tem um motivo específico aí, você falou que uma pequena parcela só pode sofrer de Alzheimer antes dessa faixa etária, né, dos 65 anos. O motivo é o mesmo das pessoas idosas sofrerem também? Seria um diferencial nessa pessoa, enfim, na saúde dela, que possa ser diferir aí de pessoas idosas?
Geralmente, o Alzheimer precoce, que é esse abaixo dos 60 anos, é de causa genética. Geralmente, é a pessoa que já tem aquela predisposição na família que vai desenvolver mais cedo. Mas o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve é o mesmo.
Doutora, a respeito também falando de prevenção, a pessoa que já sabe que tem na família um caso, não é? Já está familiarizada um pouco com Alzheimer, ela deve fazer aí exames com o neurologista, com qual profissional que ela deve proceder? Existe isso, esses exames, para prevenir também, doutora?
Quem tem uma história familiar é importante acompanhar ou com neurologista ou com geriatra também. Existem exames que a gente consegue detectar esses genes e essa tendência, mas não se usa tanto. Por quê? Porque vou detectar o que a pessoa tem a genética. Não necessariamente ela vai desenvolver a doença. E às vezes a pessoa vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada e vai trazer um sofrimento que, né, não vai trazer nenhum benefício para a pessoa. Mas o que que a gente pode fazer além desses exames? Controlar os outros fatores de risco. Controlar o colesterol, controlar a diabetes, controlar a tireoide, controlar as vitaminas, a vitamina D, a vitamina B12, tudo isso ajuda a prevenir a doença.
Certo. Seria como cuidados gerais, né, doutora, para o bem-estar assim, geral, digamos, né? Ela, a pessoa tendo esse cuidado também, ou seja, vai também ajudar a prevenir o Alzheimer, é isso, né?
Com certeza, a pessoa cuidando da saúde, cuidando desses outros fatores, vai diminuir a chance de ter Alzheimer e vai diminuir a chance de ter outras doenças, como, por exemplo, um câncer, um infarto. São todos, digamos, mais ou menos em conjunto, né?
Uhum,
a prevenção
sim.
acaba funcionando para todos.
Uhum, uma vida saudável, né? Bons hábitos são benéficos aí, não só determinado tipo de doença ou outro, enfim, de uma forma geral, a vida da pessoa vai melhorar, né, no presente e também no futuro, né, doutora?
Com certeza.
Uhum. A importância, doutora, deste mês do Fevereiro Roxo, né, essa conscientização sobre as pessoas, terem mais informação a respeito, bom, o nosso destaque para lúpus, Alzheimer e fibromialgia, também, claro, para outras doenças. É sempre muito importante ter essas campanhas, né, o destaque em um determinado mês, uma determinada época, para informar mais a população, sempre é muito importante, né, doutora?
Com certeza, até porque ainda existe muita desinformação e muito preconceito, né? As pessoas acham que, o Alzheimer é causado, às vezes, por alguma coisa que eu fiz, mas a gente sabe que não é isso. E às vezes tem muito preconceito, tem Alzheimer, ele não pode fazer mais nada. Não, não é assim. A gente tem que tentar manter a independência da pessoa com a doença de Alzheimer o maior tempo possível. Então, conscientizar a população, explicar, além de ajudar as pessoas que já têm, ajuda a gente a prevenir que tenham novos casos.
Uhum. Doutora, a respeito de orientação a quem é responsável, quem passa a ser responsável para essas pessoas com Alzheimer, cuidador, enfim, alguém da família, existe também hoje esse tipo de orientação a como lidar nas situações aí de agravantes, enfim, de sintomas do Alzheimer?
Existe sim, a gente tem grupos de apoio, principalmente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, orientando esses cuidadores, né? Atualmente, a maior parte dos cuidadores é um cuidador familiar, seja o cônjuge, os filhos. E é sempre importante lembrar que esse cuidador tem que se cuidar também. Porque cuidar de alguém 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo, poxa, mas eu amo ele, mas é meu familiar, isso cansa. E a pessoa precisa ter um tempo para ela, precisa se cuidar também para conseguir cuidar desse familiar. Então, seguir as orientações da ABRAS. Em Criciúma, a gente tem um grupo de apoio de cuidadores ali na Unesc. Então, tudo isso é extremamente importante para saber como é que ele está. Poxa, o meu pai está agressivo, o meu pai está agindo dessa maneira. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Até para que esse cuidador não sofra tanto também, né?
Uhum. Tem que ter essa sensibilidade, é muito importante, né, doutora? Ter essa paciência, compreensão e a orientação, né? Claro, como você falou, para saber lidar nos diversos casos aí, que, enfim, diversas maneiras que a pessoa tem de desenvolver aí o Alzheimer e os sintomas que vão causar, saber reagir da melhor forma possível. Doutora Gabriela Serafim Keller, quero agradecer muito aqui a sua participação conosco. É, médica geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em Santa Catarina. Doutora Gabriela, queria que você desse o recado final e de conscientização novamente, né, aos nossos ouvintes acerca do Alzheimer e agradecer a sua participação.
Bom, primeiro agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente conseguir falar de um assunto que é tão importante, de uma doença que é tão prevalente. E para recado final, não tem muito segredo, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A melhor maneira, o melhor tratamento é a prevenção. É cuidar da alimentação, fazer uma atividade física, ter uma vida social, ter uma interação familiar. Isso é a melhor maneira de evitar, de prevenir a doença de Alzheimer.
Certo. Muito obrigado, doutora. Tenha um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Doutora Gabriela Serafim Keller conversando conosco nesta manhã aqui no Ponto de Encontro, falando mais sobre Alzheimer. A você, ouvinte ligado na nossa programação.